Estamos com o Xena Gueno da Ong Salva. A Ong Salva dispensa apresentações, eu acho, né? O pessoal já conhece, a gente fala seguidamente aí dos projetos que são voltados à nossa comunidade. E o Xena tá aqui para isso, para renovar e nos atualizarmos aí, inclusive após a feirinha noturna com a CDL, com a EPAGRE, com a prefeitura, que foi sensacional. Inclusive agora vai ser mensal. Xena, bom dia, seja bem-vindo.
Obrigado, meninos. Bom dia, ouvintes. É uma honra falar da Salva, né? Mais um projeto que a gente conseguiu aprovar e está executando aqui para o município de Xaxim, né? Ligado à educação. A gente, como falei na entrevista da feirinha, né? A gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe que, ó, a educação tem que melhorar, tem que ver cultura, esporte. Inclusive agora vai ser reta de campanha, a gente vai ver um monte de candidato a deputado falando, não, então qual é o teu projeto? Não, meu projeto é o esporte, meu projeto é o lazer, né? É assistência social, tá? Mas como?
Como fazer?
Exatamente. É o como que a gente tem que buscar, né? E a Salva vem desenvolvendo esse como, né, nesses 10 anos, e a gente vem aqui hoje então falar sobre esse projeto de fomento de cultura, né, que é uma parceria com a prefeitura, né, a Salva buscou esse recurso, lançou mão dele há mais de 2 anos, digamos, né, quanto a Brasília, a fomento através de emenda, e aí chegou e a gente está executando, né, mensalmente. A gente começou com primeiro uma contação de história, que foi dia 1º de abril, com a peça Eu Não Minto, que foi sensacional, né? A gente gosta de trazer essa arte que a gente não está acostumado a ver, como aconteceu na feirinha, né? Que também foi uma intervenção através desse projeto de fomento, né? A gente trouxe o Wellington, que é um grande baixista, né? Aquele grande contrabaixo, né? Clássico, e ele ganhou uma bolsa para estudar lá nos Estados Unidos, né? Então, o Oeste tem muito artista bom, né? E a gente tem que cada vez mais criar espaços, né? Que a gente sinta eles, que a gente conheça eles. E aí vem a segunda parte desse projeto, que é levar esses artistas para a escola, mais especificamente para dentro da educação artística, né? Então, ano passado a Salva já fez essa experimentação, né, de como a gente padroniza, né, o plano pedagógico de educação artística, e agora a gente vem avançando. Então, a gente aumentou o número de oficinas, por exemplo, vai ter uma oficina nova que é arte do game, né? Porque a gente aumenta essa linguagem com os jovens. Então, a gente está desenvolvendo um jogo, os programadores, todo o pessoal de ilustração são pessoas super profissionais, e eles vão entregar essas oficinas para as crianças também, né? Então, além das que a gente já fazia, como a de grafite, agora a gente especificou, né? A 8ª série vai ter um módulo, a 9ª outro, né? Então, cada bimestre, o que eles vão estar aprendendo, a Salva vai lá com uma oficina, né, ministrada por um artista, e tem toda essa representatividade. A gente leva uma metodologia diferente, com material diferente, buscando tornar a educação mais eficiente, né? E tudo isso é para simplesmente a gente falar sobre o ser humano. A gente usa a arte, mas o que a gente quer mesmo é auxiliar eles no desenvolvimento humano, porque a gente sente que a gente está falhando quanto adulto, né, nessa questão, né, de regras básicas de educação, né, falar sobre humildade, sobre respeito, sobre compaixão, sobre disciplina, sobre autoconhecimento, que é a real maturidade. É isso que a gente quer, né? A gente quer formar cidadãos, e a arte é sensacional. A arte é uma ferramenta maravilhosa, né, para o desenvolvimento humano.
Agora, você falou que foram 2 anos de luta aí, né, China, para conseguir contextualizar. A burocracia é ferrenha no país, é muito tempo, né? 2 anos pode parecer pouco, mas para um projeto como esse, em algum momento, eu acho que bate aquele desânimo, mas será que bate. Não vai rolar? Será que não vai acontecer?
A Salva vem sendo pioneira, né, nesse leque de abrir recursos. Por exemplo, a gente foi a primeira associação a conseguir aprovação da Lei de Incentivo à Cultura. Uhum. Né? E isso o ano passado eu vim aqui a falar. Também foi a primeira associação a conseguir esse projeto de fomento. Né? Então, é difícil, é árduo. Eu, inclusive, ia fazer um podcast aqui imitando vocês. Eu tava assim, né? Eu tinha lançado bacana, os projetos, né? E não vinha, e deu a pandemia, e o que eu vou fazer, né? Pra conseguir ganhar dinheiro, né? Consegui, um foi aprovando, aí depois um outro, uhum. E aquilo virou uma bola de neve. É difícil, mas eu vou parecer contraditório, mas no Brasil tem que ser. porque infelizmente o Brasil é um país muito corrupto. A corrupção, ela é cultural. Eu não falo na questão só de político, eu falo das empresas privadas, das pessoas no dia a dia.
Geral, né?
É. Então, ter bastante burocracia, ela serve um pouco para tentar frear ou diminuir esses maus, né? Que usam, né? Dessas leis que são importantes, né? Porque a gente sabe que está aquém do que deve. Então, essas leis de incentivo são importantes, inclusive lei de incentivo ao esporte, né? Onde você pode debater o imposto no projeto específico. Então, você de fato escolhe onde, né? Então, é importante ter uma burocracia mínima, né? Que já é longa, mas para frear isso. Igual a gente não consegue frear tudo. Igual eu falo, o Brasil não consegue frear tudo. Porque o malandro, né? Ele já vai achando as brechas, né, para conseguir fazer as coisas erradas. E o que é ruim? O ruim disso é que os bons pagam pelos maus. É. Então você difama todo o terceiro setor, né? Você torna a burocracia cada vez pior, porque, poxa, o malandro aqui, ele usou isso aqui. Pô, então vamos criar mais uma burocracia em cima disso. Então as coisas demoram muito, né? Mas a Salva vem lutando, o nosso propósito é de bem maior. A gente se sentiu potente, então a gente fica feliz com cada conquista. Por exemplo, tu falou da feira, né?
Uhum.
Então, ter a feira acontecendo, pra gente já é algo grandioso, né? E a gente sabe que é um processo que ainda tá em desenvolvimento, né? Então, tudo tem que ser a médio e longo prazo e bem organizado, pra você não se frustrar, né? E vai caminhando e perseverando.
Eu pergunto o seguinte, Eugênio, quem são essas pessoas que fazem parte hoje da ONG Salva? Acho que são muitas. A gente acompanhou o trabalho do rapaz ali na praça com o seu instrumento musical,
Wellington,
que é um instrumento antiguíssimo, inclusive.
Sim.
Que você não vê assim as pessoas aqui na região executando, né?
Uhum.
E ele conversava um pouquinho com ele sobre como a história dele. A gente quer que o ouvinte entenda quem são hoje as pessoas que fazem parte desse projeto da Salva.
Maravilha.
Do fomento.
Então, o grupo docente da Salva é bem, bem grande, né? Porque a gente, como falou, a gente foi buscar artistas de cada área.
Uhum.
Então, por exemplo, quem estava acompanhando o Wellington, também com instrumentos que eu não sei nem o nome, mas era lindo, né? Dava aquela trilha sonora que combinava com aquele astral. É o Eduardo e a Thalita, e juntos eles são os Curiosos, que além de ser grandes músicos, eles fazem instrumentos. Então eles fazem as oficinas de musicalização na escola. Então, na oficina de musicalização, além de eles aprender música, eles aprendem a fazer o instrumento e tocar o instrumento. Então de fato eles sentem isso, né? Então tem de grafite o Dio Cardoso, que é um artista internacional, né? Inclusive no programa da Fátima Bernardes ficou uma semana inteira passando as artes dele no fundo, né? Então o reconhecimento dele é gigante, e ele é uma pessoa de uma humildade incrível. E tu levar essa pessoa na sala de aula, né? Tem representatividade, ganha qualidade de ensino, né? E conhece um cara muito gente boa. Nós temos o Marco, temos o Léo, todos esses no grafite. Nós temos a Aninha, que é xaxiense também, que é uma artista que foi até Nova York, com a arte dela, né? Ana Orlandin, quem não conhece, que dá expressão criativa, né? Nós temos a Tainá, que dá o teatro, né? Que ela é formada em artes cênicas e também é xaxinense, mas mora em Florianópolis. Então é legal você resgatar essas pessoas, né? Que nasceram aqui, mas foram fora executar a sua arte e eles voltam. E o grupo docente tem...
Tá grande, né?
Tá grande.
Acompanha aí
a diretoria, a gente tem o Gio Francesco, né? Que é o Pequeco, que é um dos fundadores, sempre esteve junto apoiando. O André Castamã, né? Que é engenheiro, mas é músico mais do que engenheiro. Então você vê que tem pessoas que tem outras profissões, mas ainda tem aquele artista interno dentro.
Uhum.
Então eles entendem o que a Salva quer fazer e apoiam, né? A Tela Simonato, que em Xaxim dispensa comentários, ela sempre apoiou a PAI.
É uma hiper voluntária, né?
E a Salva, ela sempre protegeu a gente de ser adulta, porque hoje eu sou adulto, mas quando a gente começou era jovem.
Uhum.
Ela falou, meninos, que legal isso que vocês estão fazendo, né? Agora tem a Dani Pensin, que também é uma grande mulher, que foi minha professora, né? E é uma pedagoga incrível também, e que ajuda muito a Salva nessa estruturação, né? De plano Sim. pedagógico, nessa profissionalização, porque tem que ser uma coisa séria.
Uhum.
Uma coisa séria, a gente tem que pegar pessoas capacitadas, né? Interessadas para estar apoiando isso, né? A gente tem a Laura, tem a Paola, né? O Jean Dallagnol, né? Então tem uma equipe diretiva ali que sempre tá tá dando suporte, o João Orso, que também é músico e psicólogo.
Na verdade, Giovano, é uma equipe multidisciplinar aí, defendendo uma ONG. Eu não sei se o João tem perguntas para fazer ao Xena, mas é uma equipe multidisciplinar aí, são pessoas de vários meios, bacana, pessoas que saíram de Xaxim, talvez até porque na oportunidade não tinham essa chance de mostrar o seu trabalho aqui, agora estão de volta aí.
A gente agradece, Xena, e sabemos da sua visão, visionário, hein? Falando de cultura, fica feliz de ter uma pessoa frente da Salva, a ONG Salva. A pergunta que eu te faço, depois dessa pandemia, como é que está sendo esse trabalho para criar públicos? Porque a gente sabe que a nossa região, muitas vezes, culturalmente falando, para você criar um público, ele é difícil. Aí vem a pandemia, fica em casa, restrições até para ir na igreja, de repente volta as atividades. E aí, como é que é feito esse trabalho?
Ótima pergunta, né? A gente já tinha dificuldade do público, e esse diagnóstico é um diagnóstico que a Salva já fez, né? De que se a gente quer desenvolver cultura a médio e longo prazo, a gente tem que despertar esse interesse nas pessoas em ver uma peça de teatro, em ver uma atração diferente, porque a gente não teve esse hábito, né? Tanto eu e você, talvez a geração dos nossos pais não nos ensinou quanto isso nos faz bem. Então, levar nas escolas e fazer com que eles sintam quanto a arte faz bem é uma ideia também de criar público a longo prazo. A curto prazo, né, era uma dificuldade que a gente já tinha antes da pandemia. Nessas questões, por exemplo, que eu falei da contação de história, do eu não minto, mas acho que se aproximar das outras entidades, por exemplo, a gente recebeu os Cavaleiros Almas de Gaúcho na contação de história do eu não minto, porque eu tô essa ajuda que eu faço com a Salva, eu passei a visualizar outros potenciais que a gente tem cultural, né? E, por exemplo, as cavalgadas que esses grupos fazem, ela não é só boa para a cultura, porque tem música, tem culinária, tem a vestimenta, tem o comportamento, é um patrimônio imaterial, porque eles fazem uma tradição de muito tempo e continuam fazendo. Então, se aproximar dessas outras entidades e olha, aqui também tem arte, aqui também tem cultura, né? E trazer essas pessoas para esse intercâmbio cultural, acho que é uma forma de criar público, né? Para, digamos, o que estava, abre aspas, na margem. Porque como por muitos anos a arte foi aquela coisa de, não pode ser artista, é no máximo um hobby. Artista é tudo vagabundo. Músico não trabalha. Então, aos poucos, os profissionais dessa área foram indo para a margem, né? E aí o público foi se afastando. Então, claro. A ideia é você voltar a quebrar esse padrão, né? E dizer, olha, a arte, ela é linda, ela existe, ela é importante, inclusive a nossa cultura do Oeste é rica, mas precisa do artista para traduzir. Então é essa consciência que a gente tem que despertar na nossa população, né, o quanto a arte é importante. Porque, como acho que eu falei nas outras entrevistas, a gente sabe tudo dos vikings, sabe tudo do faroeste norte-americano, mas da nossa história, nossa cultura, a gente não está sabendo. Eu falo isso, por exemplo, do funk, né? Sem críticas ao ritmo, mas digo, como ele está sendo avassalador, né, com o TikTok. Então, toda a região que não tiver sua cultura, né, seu nível sociocultural digamos, bom para mais, isso vai vir varrendo e todos nós vamos passar a ter comportamento ou uma cultura que, enfim, a gente herdou de um outro lugar e não tem identificação. E a nossa cultura, que vem dos avós, bisavós, quanto música, quanto culinária, quanto tudo, vai se morrendo. Por isso que a arte é importante, por isso que a gente tem que criar público, bater nessa tecla, por isso que eu agradeço muito a Rádio Cultura, porque ela abre espaço para todos os projetos, não só da Salva, tudo que é envolvido em cultura, em Xaxim, em região, vocês estão divulgando, estão falando, então isso também é um passo muito importante.
Você fez me lembrar, agora não me lembro que dia que foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que teve um profissional que falou justamente isso, para a gente não perder, porque ela, se não, sempre, não estou aqui equivocado, é a quarta ou quinta língua mais falada do mundo, para você não perder, e hoje o inglês ele prevalece, tem mais de 1 bilhão de pessoas que falam o inglês no mundo, e vem de encontro com isso. É um origem, você não pode perder a sua cultura da sua língua, caso contrário, vem aí e deixa a gente para trás.
Eu falo desde o nosso sotaque, e a feirinha. Agora, voltando a falar dela, ela não é só uma feira. Por trás dela tem também despertar esse amor próprio que a gente tem, mostrar as potencialidades e criar esse movimento. Porque eu falo desde o nosso sotaque, para existir o bom tem que existir o ruim. E a gente sempre viu só a TV, quando era aberta, é a mídia de São Paulo e Rio. Então, o português do Brasil correto é só aquele sotaque. E a gente vai desgostando da forma que a gente fala. E a forma que a gente fala é linda, sabe? Eu adoro. Ela é muito exclusiva, assim, do oeste de Santa Catarina, né? Essa área contestada. Então, você tem que começar a criar esses mecanismos. E aqui o Álvaro estava fotografando os guias de luz, que ilustra uma cachoeira de Xaxim. E a gente pegou a história real da região e colocou o folclore em cima dela, né, para despertar exatamente esse amor próprio, né? Então vai além do só a língua, que eu concordo contigo, porque tá, pode falar inglês, mas a gente não tem que deixar de falar o nosso português e falar o nosso sotaque e fazer a nossa receita do queijo, sabe? Porque, como eu falei, para ter o bom tem que ter o ruim. Então por muitos anos a gente ficou, ah não, o nosso é ruim, nosso queijo aqui não, o Ministério Público não está deixando mais fazer. E quantas receitas das nonas a gente perdeu? Olha só, a minha avó faleceu, um beijo para dona Erna, né, que era uma mulher incrível. Ela fazia uma conserva de pêssego que, cara, é a melhor do mundo. E ontem a gente recebeu uma visita e a gente abriu ela. Eu quase vou chorar
nostalgia
falando.
Nostalgia.
Não pura. Tem sabor igual.
Não.
Sabe? E se a gente não preservar essas coisas e começar a olhar para nós semelhantes com amor próprio, né, a gente vai ser engolido, varrido. Então por isso que a arte é importante, por isso que desenvolver a arte é fundamental.
Olha, eu até quero fazer aqui uma, a gente está falando do os projetos da ONG são sensacionais, vocês estão levando para além das escolas, né?
Isso. Além das escolas, tem esse plus que são
abertos. Arte de rua e tal.
Isso, a gente vai fazer um mural. Quem passou lá viu no cinema, tem uma arte do Digo, né? No palco da praça tem do Galileu. A gente vai fazer mais uma dentro desse projeto. A gente sempre coloca um mural para entregar de presente para o município de Xaxim.
Deixa eu te perguntar, vocês abrem, não sei se a ONG tem, para quem quiser colaborar com a ONG? Vocês têm essa abertura de alguma maneira, seja financeira, seja com serviço, vocês têm algo nesse aspecto?
A gente está criando um manual do voluntário, né? Porque as pessoas querem ajudar, querem se aproximar. Então, antes entra num grande grupo da Salva, porque daí as pessoas, eu quero ajudar. Mas quando às vezes conhece a Salva, vê que tem bastante atividade, eles meio que pensam que, porque por ter a palavra ONG, né, as pessoas entendem de outra forma. Não, eu estava pensando em entregar assistência quanto comida para quem precisa. Para ONG de animais, também mandar um abraço aí pro pessoal dos voluntários, animais, que faz um trabalho incrível, né? Que é uma causa importante. Então, primeiro ele passa por isso, essa imersão de estar naquele grupo que a Salva coloca tudo que está fazendo, como está fazendo, o que está gastando, como está gastando, né? Quais projetos ela está lançando mão, porque agora é um trabalho que não para. Além de executar, você sempre tem que estar escrevendo projetos.
Interessante.
Né? Então, aí ela se aproxima e a gente tem esse manual do voluntário, assim, de, olha, você pode ajudar nessa produção aqui, ali. E aí as pessoas vão se interessando. Muitos já trouxeram ideias de oficinas, por exemplo, né? Tem pessoas que apoiam financeiramente, de forma anônima,
sim,
mas gostam da causa. E aí elas vão se aproximando e elas vão sugerindo ideias, assim, que a Salva tá lapidando, né? Mas isso é legal, tudo começa numa vontade de fazer um bem maior. Então, se sentiu potente, já aplaude. Aí agora vem aquilo que a gente falou, agora é o como.
Sim.
Tá ok, tu quer entregar isso, tu quer entregar sobre o meio ambiente. Ok? E é uma pauta que a Salva vem puxando a orelha de todo mundo pra gente também unificar, assim como aconteceu com a educação artística e a educação ambiental, né? Agora como, né? Então essas pessoas se aproximam, são recebidas de braços abertos, né? Aí tem todos esses processos, né? Até elas de fato tá em campo, somando, assim. Então você ouvinte que se identifica com a arte, com o desenvolvimento cultural, desenvolvimento ambiental, quer despertar esse amor próprio, pode se aproximar, fala comigo no Instagram, fala com o pessoal aqui da cultura, eles vão passar meu contato, né? Será muito bem-vindo.
Olha, você falou que o projeto Fomento está andando agora, né?
Isso.
Ele é realidade, depois de 2 anos, né?
Isso.
Você falou em 2 anos, e a gente vê o Senado aprovando um aumento de gastos com publicidade agora, de governos, né? É uma medida que vai beneficiar o governo federal, estadual, municipal. Foi uma votação até meio aqui ferrenha, porque deu 38 votos a favor e 29 contra. É meio contraditório, sabe? Porque você demora 2 anos para conseguir uma verba para você defender um projeto de arte, uhum. E em tão pouco tempo o nosso Senado aprova esses gastos de 25 milhões.
É por isso que eu gosto muito do terceiro setor, porque a gente acaba, claro que sofrendo, mas culturalmente, né, a forma de se fazer política no Brasil, ela é assim, né? Claro que eu não quero generalizar, talvez lá tem deputados honestos e talvez esses votaram contra, assim como senadores, assim como mas são a minoria ainda, a maioria que está lá, eles defendem o interesse deles, dos partidos deles, né? Então, e por muitas vezes essas pessoas elas não assumem aquilo para a população ou como vocação, né? É para ter o controle dessa máquina grande, né? Inchada, ineficiente, né? Que é esse sistema político brasileiro, né? Que tem um monte de dinheiro. Dinheiro não falta, ele é mal distribuído. Por isso que as leis de incentivo, na verdade, é uma medida até liberal de economia, porque você pode escolher onde colocar teu imposto. E a gente segura esse imposto aqui em Xaxim. E talvez, no fundo, tô sendo utópico, deveria ser assim. Deveria ir um pouco para Brasília e o máximo do que fica aqui a gente já usa aqui, né? Porque a gente sabe que esses canos que vêm desde Brasília até chegar, digamos, ao contribuinte de novo, ele vai se esparramando.
É furado, né?
Como a gente bem falou, infelizmente a corrupção no Brasil, ela é cultural, né? E não é só na política, é nas empresas, é no comportamento das pessoas. Então, aí como você citou um exemplo, o dinheiro tem, só que por muitas vezes ele é mal distribuído, é mal investido, ele é feito, a gente falou ali da questão da publicidade, mas a gente sabe que tem o fundo eleitoral, tem o fundo partidário, que cada ano ficam mais inchados, mais bilionários, né? A gente vê candidaturas sendo lançada sem pretensão nenhuma, sem projeto nenhum, né? E como eu dei o exemplo lá, as pessoas só falam o óbvio de não, é desenvolver educação.
Tem que melhorar, tem que fazer.
A gente já puxou a sua orelha. Eu quero saber como, e se você já fez, se você tá apto a fazer isso, né? Então, no fundo, a gente, para isso a gente é impotente em mudar. Né? O que eu posso sugerir que as pessoas estudem, os deputados, os senadores, né? Porque a gente fica focado às vezes só na questão de governo e presidente, mas tem todo um leque que as pessoas têm que entender. Então não vai naquela Maria vai com as outras, estuda seus candidatos, estuda A, estuda B, estuda C, estuda D, vê o que ele fez, né? E talvez daqui a 20, 30 anos a gente tenha um Senado, uma Câmara que não aprove leis, por exemplo, como essa, que é de benefício para os partidos. Né? E o Brasil tem um monte de partido. A gente já passou do tempo de ter uma reforma política de diminuir isso para 6 partidos, 7.
Tá ocioso.
Né? Concentra e diminui isso, enfim. Mas esses problemas a gente não consegue resolver. Acho que é daqui para lá. Perfeito. Então, desde o mínimo, desde pegar o lixo ali que está no chão da sua rua, põe na lixeira. Se aproxima do seu vizinho, vê o que a gente pode fazer pela rua. E, claro, sempre no bom tom. Não vamos entrar nesse tom de o Álvaro pensa diferente de mim, algumas coisas, ele é meu inimigo. Não.
Correto.
Bem pelo contrário, a gente pode discordar em algumas pautas, mas vamos começar a conversar no conjunto em comum, porque tem pautas unânimes. Todo mundo quer de fato uma educação melhor, todo mundo quer de fato menos corrupção, né? Todo mundo quer um ambiente de harmonia, então todo mundo quer menos violência, né? Então tem pautas em comuns, né? Que o que a gente puder fazer, quanto Xaxim, quanto comunidade, a gente tem que focar nossas energias aí.
É que o bem comum, ele é comum. Da todos,
exato,
né? Xena, o nosso tempo se esgotou. Parabenizamos aí vocês por projeto. A gente sempre traz aqui um contexto que no cenário político, eu penso que eu não preciso parabenizar, porque o que se faz é por dever do agente político, enfim. E quando ele não faz, a gente puxa a orelha, a gente cobra. Mas a ONG, ela, a gente sabe da história, o voluntariado, o trabalho, então deixamos sempre a emissora à disposição de vocês.
Obrigado, fundo do coração, parabéns por tudo que vocês fizeram e fazem, né? A Salva se sente honrada e acolhida toda vez que está aqui, né? Porque além de comunicar, isso é importante, como eu falei na questão do profissionalizar a Salva. A gente por muitos anos foi amador, continua amador na questão de amar, né? Mas o profissionalizar é entender que o quanto o apoio da rádio é importante para um plano de comunicação bom, e esse plano de comunicação bom é o que vai me dar nota para conseguir esse recurso para Xaxim, né? Então, do fundo do coração, obrigado. Vocês são mais que colaboradores, vocês são parceiros da ONG Salva.
Valeu, Xena Gueno da ONG Salva.